Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, senador Álvaro Dias, eu quero iniciar o meu pronunciamento, vou falar aqui a respeito de servidores, trabalhadores concursados, mas antes disso eu abro um parênteses para dizer que a reivindicação, e aqui aproveitando a presença não só do senador Romero Jucá, líder do governo nessa casa, mas dos deputados estaduais de Roraima, para dizer que nós devemos nos unir, não só os estados de Roraima, do Amazonas, que é o estado que eu aqui represento, mas vários outros estados da região, para, de fato, garantir, junto ao Ministério das Comunicações, a inclusão de nossos estados no Plano Nacional de Banda Larga. Da mesma forma como fez Roraima, a nossa bancada à época se mobilizou. Estivemos no Ministério das Comunicações levando nossa reivindicação para que a cidade de Manaus fosse incluída, pelo menos a cidade de Manaus. Fez que nenhuma das cidades do Amazonas estava incluída no plano. E o que nós ouvimos à época, não só do ministro das Comunicações, mas também do presidente, do coordenador do Plano Nacional de Banda Larga, presidente da Telebrás, é de que o Amazonas não tinha banda larga, internet banda larga por fibra ótica. E isso faria com que o serviço tivesse um custo muito elevado e que o Estado brasileiro não teria condições de prover, uma vez que a cidade de Manaus gastaria recursos que poderiam ser aplicados em 20, 30 outras cidades para oferecer o mesmo serviço. Ocorre que não é essa a realidade de Roraima, de Boa Vista. E hoje não é mais a realidade do estado do Amazonas, da cidade de Manaus, porque nós recebemos, através de Roraima, a internet banda larga por fibra ótica. Então, eu quero dizer, senador Romero Jucá, que essa reivindicação de Roraima é também a reivindicação do estado do Amazonas. E há duas semanas, o ministro Paulo Bernardo esteve na cidade de Manaus e disse a nós, do Amazonas, exatamente o que disse a bancada de Roraima: teremos cidades incluídas no Plano Nacional de Banda Larga. E nós cobraremos, certamente, do ministro o cumprimento dessa promessa que ele fez. Mas, senhor senador Davim, senhoras senadoras, senhores senadores, a eleição da presidente Dilma Rousseff se deu em meio a um grande debate sobre os rumos que o Brasil deveria trilhar. Nós, que integramos a coligação por ela liderada, defendemos na disputa a continuidade e o avanço do caminho tomado e iniciado pelo presidente Lula. E aqui eu quero dizer que nós não temos a pretensão com isso de dizer que o Brasil foi descoberto em 2003 ou que tudo começou em 2003, como ontem alguém falou exatamente dessa tribuna. Em nenhum momento, o que nós apenas fazemos é uma diferenciação do que vem ocorrendo no Brasil, senador Pedro Taques, a partir de 2003, com o que ocorria no passado. Porque são políticas diferentes, em alguns aspectos, obviamente. Em outros, ainda temos que buscar as mudanças mais profundas. Mas, enfim, então não tem a pretensão ninguém, tenho certeza, nenhum senador, nenhum apoiador do governo da presidenta Dilma e que apoiaram o presidente Lula tem essa pretensão de dizer que tudo o que aconteceu de bom foi a partir do governo do presidente Lula. Mas, enfim, então o que nós defendemos é exatamente que seja aprofundado as mudanças iniciadas pelo presidente Lula. A reafirmação de que o Brasil precisa aprofundar a democracia, por exemplo, reforçar a sua soberania e persistir numa política de desenvolvimento econômico com inclusão social. Os eleitores, as eleições eleitoras brasileiras aprovaram essas propostas e deram a vitória à presidenta Dilma. Esse compromisso foi reafirmado por ela em sua mensagem ao Congresso Nacional, que disse ela na oportunidade, abre aspas: "O crescimento econômico, combinado com uma ampla rede de proteção social, possibilitou nos últimos 8 anos que 27 milhões e 900 mil brasileiros obtivessem uma renda maior e ultrapassassem a linha da pobreza. A manutenção de uma política macroeconômica compatível com o equilíbrio fiscal, com ações firmes de controle da inflação e rigor no uso do dinheiro público do contribuinte, será um dos pilares fundamentais do nosso governo. Ora, senhoras senadoras, senhores senadores, a política macroeconômica que garante o crescimento com a necessária inclusão social exige que o Estado seja eficiente, que seja indutor da economia e atenda às demandas de infraestrutura e dos serviços sociais. Em nenhum canto do mundo o Estado diminuiu para resolver os problemas da população. Pelo contrário, ele tem de ser fortalecido. Quando o Estado é eficiente na resolução dos problemas e no atendimento à população, os setores privados também crescem, gerando empregos e oportunidade para... Eu digo isso, senhor presidente, porque fui procurada, tenho sido procurada, aliás, nesses últimos dias, por vários trabalhadores e trabalhadoras concursados, aprovados em concursos públicos, brasileiros e brasileiras que passaram em concursos públicos, mas ainda não foram nomeados. Alertam-me ou alertaram-me esses trabalhadores e trabalhadoras uma preocupação de que os cortes que vêm sendo anunciados pelo governo, os cortes nos recursos do orçamento da União, eles podem impedir novas contratações desses concursados já aprovados, o que deverá levar setores do serviço público a uma crise de recursos humanos. E aqui eu quero citar três setores, pelo menos, senhor presidente, se Vossa Excelência me permite concluir. O primeiro, os concursados do Banco Central. Eles me mostraram um relatório que mostram que naquela instituição existem 6.370 cargos, 6.370 cargos que compõem os quadros do banco, sendo que 1.489 estavam vagos no final de 2010 e cerca de 2.593 poderão estar vagos até o final deste ano de 2011. Vejam. E tem, seu presidente, concursados aprovados e que não foram chamados ainda. Então, há uma defasagem de, e haverá, agora há de quase 1.500 servidores e até o final do ano, possivelmente de 2.600 servidores, e os concursados estão aí esperando por ser chamados. Na Fundação Nacional do Índio não é diferente. Pouco mais de 400, de quase 7 mil vagas foram preenchidas. Senhor presidente, exatamente isso. Pouco mais...
A senhora terá 2 minutos para a conclusão, senadora.
Obrigada, senhor presidente. Eu concluirei no tempo que Vossa Excelência determina. Pouco mais de 400 das 7 mil vagas foram preenchidas. E no Ministério da Fazenda, na Secretaria de Receita Federal, um órgão muito importante na composição dos recursos públicos brasileiros, porque são os auditores, são os técnicos. No caso da Secretaria da Receita Federal, os candidatos foram aprovados e não aproveitados, não foram chamados para auditor fiscal da Receita Federal e analista técnico da Receita Federal do Brasil, analista tributário da Receita Federal do Brasil. E ainda existe um agravante de que o concurso deverá perder a validade agora, no próximo dia 22. É por isso que eu entendo que a excelência do serviço público, tendo o entendimento de que a excelência dos serviços públicos está diretamente relacionada com a excelência dos profissionais e a quantidade necessária, suficiente para desenvolver o trabalho necessário, é que eu aqui estou. Eu aqui estou para fazer um apelo. Fazer um apelo à ministra do Planejamento, fazer um apelo à presidenta Dilma, de que nós não podemos deixar que a situação dessas autarquias, dessas instituições, se agravem com a falta dos servidores públicos. Então, faço um apelo aqui dessa tribuna e farei por escrito para que esses concursados sejam chamados antes que o prazo dos concursos expirem. E é bom que se diga, para alguém passar num concurso de auditor técnico da Receita Federal ou de técnico do Banco do Brasil ou da Fundação Nacional do Índio, essas pessoas estudam, se dedicam anos e anos da sua vida. São bem classificados, colocados, mas infelizmente não são chamados. Então, fica o meu apelo para que eles sejam chamados e assim a gente melhore o serviço público no Brasil. Obrigada.